jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço, meus amigos da Jovem Pan em todo o Brasil. Muito boa tarde para você, ouvinte da Pan. Está começando mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje é segunda-feira, né, Fred Júnior? Segundão.
Até meia-noite.
Por enquanto, até meia-noite. Meia-noite um é?
Terça-feira.
Terça. Mas por enquanto é segunda, dia 18 de abril do ano de 2016. Todas as informações aqui do Brasil e do mundo, maneira rápida, dinâmica, assim, pra frente pra você. São 12 horas e 2 minutos agora. O Palmeiras é destaque, o Palmeiras que joga pela última vaga na fase semifinal do campeonato. Pega o São Bernardo hoje à noite na Arena do Verdão. Diga, Fred Júnior.
É, e o Palmeiras vai ter a volta, Nilson, do Gabriel Jesus. Volta ao ataque ao lado de Alexandro. Dois jogadores recuperados de contusões foram relacionados. Edu Dracena e Zé Roberto. Dudu deve ficar no banco de reservas, assim como Cleiton Xavier. Se vencer no tempo normal, enfrenta o Santos. Se vencer nas penalidades, enfrenta o Corinthians ou Palmeiras, Nilson.
Tá falado, rapaz. Tá aí o nosso Fred Júnior falando do Verdão. O São Paulo Futebol Clube é destaque. Márcio Espímpolo vem aí com... Nossa, Tricolor, ai que coisa. Diga, Espímpolo!
É, o São Paulo vai colecionando tropeços. Caiu no Campeonato Paulista sem vencer fora de casa. Paton Balsa rapidamente encontrou explicações. O aspecto físico pesou e muito. E tecnicamente, o Audax é uma equipe parelha, segundo o treinador, que terá poucos dias para recuperar o São Paulo para a decisão de quinta-feira contra o Strongest em La Paz. Se o São Paulo cair na Libertadores, dificilmente Balsa continuará no São Paulo.
Corinthians, rapaz, que só ganha. Coringão, depois que o Coringão foi lá pro... Depois que o Quartarolo foi lá pro Coringão, não perde mais, hein? Ei, pé quente. Diga lá, Quartarolo.
Ah, mas já era assim também com o Fábio Seródio, hoje diretor de comunicações.
Mas dá uma tropeçada.
É, mas isso faz parte do jogo. O próprio Tite, o ano passado, foi eliminado dentro de casa pelo Palmeiras, depois pelo Guarani, e foi campeão brasileiro, Santos, na Copa do Brasil. Ou seja, faz parte do jogo. O que tem que ser analisado, como dizem os nossos grandes comentaristas, é o trabalho. O trabalho do Tite é excepcional. Hoje volta, inclusive, a trabalhar à tarde. E a maior preocupação, Nilson César, você estava comigo lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, na hora que o Giovanni Augusto deitou, a gente achou, bom, mais uma contusãozinha, né? Ele pode ter fraturado o osso metatarso do pé esquerdo, o quinto metatarso. Ou seja, se isso for confirmado na radiografia de hoje à tarde, num exame mais apurado, ele pode ficar 8 semanas fora do futebol. Aí o Corinthians vai tentar trocar o nome dele pelo do Marquinhos Gabriel na Federação Paulista para que possa fazer essa alteração e jogar o Campeonato Paulista também. Esse jogador que acaba de chegar e ainda nem foi apresentado para os demais companheiros e também para o técnico Tite. O Corinthians está na espreita, na tocaia. Adversário do fim de semana pode ser o Palmeiras, repetindo o ano passado, pode ser o Audax e pode ser o São Bernardo, por que não? O Corinthians está na dele. Tudo tranquilo, tudo favorável, Nilson.
Tudo favorável pro Timão. O Santos Futebol Clube, Rafael Tebas, esse é surfista, né? Esse tá tudo favorável. Diga, meu caro Tebas.
É, e o Santos enfrenta o seu xará Santos do Amapá nessa próxima quinta-feira com total cobertura da Jovem Pan. O professor Lucas Silveira, auxiliar técnico, é quem vai comandar a equipe. Dorival e os titulares ficam em São Paulo. O Santos aguarda Palmeiras e Audax na semifinal.
Se assustou. Hum. Meio de seis, Rodrigo Viga, vem aí, diga lá, Viga.
Como queria, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, os quatro grandes estão nas semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vasco e Fluminense, primeiros colocados, têm vantagem do empate contra Flamengo e Botafogo, respectivamente. O problema agora é saber onde serão os jogos de Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo. Mais uma vez, os clubes vão apelar ao Comitê Rio 2016 para que seja liberado o Maracanã, que será o palco das finais. Flamengo já disse que não joga em São Januário contra o Vasco da Gama, que era uma posição de consenso, mas admite que o regulamento do estadual é omisso.
São 12 horas e 7 minutos, o Jornal de Esportes só começando para você. Até já.
Jornal de Esportes. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo com a CVC, momentos que valem muito custam pouco. CVC, sempre com você.
Garçom, abra minha proibida puro malte.
É pra já, Fagundes.
Eu já provei muitas cervejas na minha vida, mas nunca me apaixonei por nenhuma. Até o dia que eu provei a proibida puro malte. A proibida puro malte é demais. É uma verdadeira cerveja 6 estrelas. É pra quem gosta de coisa boa. Por isso agora eu posso dizer com certeza, encontrei minha cerveja. A proibida puro malte. Uma verdadeira 6 estrelas e gostosa demais.
Aprecie com moderação. E neste final de semana, Glover Teixeira derrotou Rashad Evans, ex-campeão dos pesos meio pesados do UFC, em evento que aconteceu na Flórida. Com a vitória, o brasileiro ficou mais próximo do title shot, a chance de disputar mais uma vez o cinturão dos pesos meio pesados, ainda no octagon. Após o triunfo, Glover Teixeira já mirou seu próximo adversário.
Rambo Johnson, you know, he's waiting around.
O Anthony Johnson está esperando o fim da novela entre Daniel Cormier e John Jones para acertar sua próxima luta. Vamos lutar antes disso. Vamos ganhar dinheiro. Isso tudo é negócio. Dana White, presidente do UFC, gostou da pedida de Glover Teixeira e um duelo entre o brasileiro e Anthony Johnson deve acontecer nos próximos meses. Ainda no card do UFC Flórida, em sua primeira luta após a derrota para Ronda Rousey pelo título dos pesos galos, a brasileira Beth Corrêa foi derrotada mais uma vez, agora por decisão dividida pela norte-americana Raquel Pennington. O próximo evento do Ultimate é o de número 197 e acontece neste sábado. Terá na luta principal John Jones, ex-campeão dos pesos meio pesados, retornando aos octagons, que enfrentará o Vince Sampro.
Jornal de Esportes.
Meus amigos, olha, no jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro, o Atlético ficou no empate 2-2 com a URT fora de casa. Cleiton e Douglas Santos marcaram os gols do Galo. No outro jogo da semifinal, no sábado, o América derrotou o Cruzeiro 2-0, hein, lá no estádio Independência. As partidas de volta acontecem no próximo final de semana. Ah, vamos lá, meio de 10 o Tricolor, mas que coisa, hein? Tomou de 4. Diga, meu caro Márcio Espímpolo.
Pois é, o São Paulo decepcionou mais uma vez. Péssimo futebol ontem contra o time do presidente Vampeta. São Paulo no primeiro tempo até fez um jogo mais equilibrado, mas no segundo tempo um futebol irreconhecível, muitos erros individuais e não mereceu passar. Caiu no Paulistão sem fazer uma boa campanha fora de casa. Como visitante, um desastre a campanha do São Paulo, o time está eliminado. O professor Balsa tentou encontrar explicações após a partida. O aspecto físico foi fundamental nessa campanha do São Paulo, na fase decisiva de Campeonato Paulista. O time sentiu muito, segundo Balsa. Isso pesou na eliminação.
Fisicamente, no segundo tempo, não pudimos sostener o mesmo ritmo que jogamos no primeiro. Para entender, habíamos chegado 3 ou 4 vezes como para poder anotar. Não pudimos. E no el segundo tiempo, después con los cambios el equipo se desordenó porque íbamos perdiendo, busqué poner delanteros, equipo ofensivo e já o equipo se desordenou.
E se no entendimento do professor o aspecto físico pesou, como recuperar o time em pouco tempo, com viagem e tudo, para jogar uma decisão na quinta-feira na Libertadores?
Temos 4 dias para recuperarnos, assim que desde amanhã começamos a preparar esse partido, que nos jogamos todo. Vamos a tratar de sacar un buen resultado para clasificar y seguir en Copa Libertadores.
Para Balsa, tecnicamente, o Audax é uma equipe parelha, fazendo uma comparação com o São Paulo.
Tecnicamente, muy parejo. O Audax es un equipo tecnicamente muy dotado. Muy dotado. Fue un partido que en el segundo tiempo no termina ganando bien. Y a la torcida no se le puede decir nada, y menos cuando se pierde. Hay que pedirle disculpas. Por este partido, nosotros vinimos con la intención de hacer una buena partida y realmente no pudimos regalarle a la torcida esa partida. Así que ahora hay que pensar en la paz y tratar de clasificar, que es lo que nos queda.
Isso é difícil de entrar na cabeça, né? Então, para que ter um time com 6, 7 milhões de folha de pagamento? É melhor ter um Audax, então, se é uma equipe tecnicamente igual, com uma folha de pagamento bem inferior, com um técnico bem mais barato. Isso não cola muito, né? Mas é o entendimento e a gente respeita a opinião do técnico Paton Balsa. Ele tem medo de cair eliminado no Paulistão contra um time menor. Péssima campanha na temporada como visitante. Na Libertadores da América, a campanha também poderia ser melhor nessa fase de classificação. Perdeu pontos contra equipes bem menores. Ele respondeu sobre isso.
A ver, dirigir a São Paulo implica ter bons resultados. O dia que cheguei, firmei o contrato e firmei a renúncia. Assim que o dia que os dirigentes pensam que não posso solucionar o problema, eu vou à minha casa.
Tá certo, é a participação do Balsa. São Paulo treina na quarta-feira, viaja para Santa Cruz de la Sierra. Na quinta-feira vai a La Paz para tentar minimizar os efeitos da altitude. Em meio a muitas críticas, né, em relação a Lugano, que não consegue desenvolver um bom futebol. Denis falhando nos gols. Thiago Mendes também muito mal. Mena. Muitas críticas quando o time vai mal. Ontem apenas Caleri e Ganso foram poupados das críticas dos torcedores que acompanharam a partida, a eliminação do São Paulo. Pelo menos um ponto é o que o São Paulo precisa para se classificar na Libertadores da América. E nos bastidores voltaram as críticas, voltou a pressão em cima do presidente Leco. No entendimento de conselheiros e de alguns diretores, Balsa não é o técnico ideal para tocar o trabalho no segundo semestre.
O Verdão, que joga hoje à noite a sua sorte no Campeonato Paulista. Diga, meu caro Fred Júnior.
Nilson, boa tarde a você, ouvinte da PAN, no Jornal dos Esportes. Palmeiras joga hoje, 9 da noite, na Arena Palmeirense. Só 23 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Eu digo só, porque o Palmeiras tem uma boa média. E, por enquanto, com essa má fase em relação aos últimos jogos, né? O Palmeiras fora do Libertadores. O Palmeiras, por enquanto, na venda antecipada, 23 mil ingressos. É uma segunda-feira, à noite, é um dia atípico para o futebol, mas por enquanto uma venda regular para o jogo de hoje, entre Palmeiras e São Bernardo, 9 da noite, transmissão Jovem Pan do Fausto Favaro. Palmeiras tem novidades, o Gabriel Jesus, que não atuou no último jogo do Paulistão, estava suspenso, e na Libertadores, por estar suspenso, retorna, fica à disposição e será titular. 2 jogadores estão recuperados de contusões, Edu Dracena e Zé Roberto. No banco de reservas, mais recheado para o técnico Cuca, Dudu deve ficar no banco mais uma vez, assim como Cleiton Xavier. Muito tempo fora, enfim, voltou a jogar, ele fala a respeito.
Realmente foi um tempo longo, né? Estava um pouco ansioso para estrear novamente, infelizmente, né? Fiquei esse tempo todo parado. Vim trabalhando aí firme, todos os dias, dedicado, junto com o departamento médico, fisioterapia, para esse momento, né? Até peço desculpa aí à torcida por não ter sido antes, mas feliz e triste ao mesmo tempo, né? Feliz por ter voltado e triste pela eliminação, que não era esse o objetivo, era que a gente pudesse passar e fosse até mais além. Mas feliz aí com a volta.
O Cleiton Xavier fala sobre as críticas, né? Torcedores já estavam criticando a sua ausência em praticamente um pouco mais de um ano. Só 3 vezes ele foi titular com a camisa 10 do Palmeiras. Ele fala a respeito, o que ele pode falar sobre essas críticas?
Olha, o que dá para falar da minha parte e da parte do clube, que a gente fez o possível e o impossível para mim poder estar dentro de campo, que realmente é o meu lugar. E eu, mais do que ninguém, fiquei muito chateado, né, de estar esse tempo todo machucado, de não poder fazer o que eu gosto, o que eu sei fazer, de ajudar o Palmeiras, que é um time que, já deixei bem claro, é meu time do coração. Jamais eu queria estar de fora de partidas importantes. E, lógico, sobre as críticas, algumas verdades, mas outras também nem tanto, mas acho que isso é o de menos. O mais importante é que eu estou recuperado e vou dar a volta por cima, sem dúvida nenhuma.
O time sentiu a ausência de um meia, desde a saída do Valdívia, que mais ficava fora do que jogava. O Palmeiras sempre procurou um camisa 10, um jogador de criatividade e habilidade. Ele pode ser esse jogador? Fala Cleiton Xavier.
Olha, acho que não, eu não vejo assim como uma falta, né? Uma ausência, sei lá, de suprir algum outro jogador. Mas sim, estou à disposição para ajudar. Estou muito feliz, trabalhando todos os dias aí e à disposição do Cuca. Espero que segunda-feira também possa entrar e ajudar novamente.
O Cleiton Xavier, muito tempo fora, foram 2 contusões em sequência na panturrilha. Ele pensou em parar de jogar? Ele fala a respeito.
Você tocou num assunto, né, que passou muito pela minha cabeça. Isso sem dúvida nenhuma, porque nunca ocorreu isso em toda a minha carreira. E eu acho também que não seria justo, né, poder estar aqui, não fazer o que eu gosto, principalmente ajudar o meu time, alguns companheiros. E várias vezes passou sim pela minha cabeça, e até impedir para sair. Já pensei em pedir para nem tentar receber nenhum salário, até para diminuir algumas críticas, questões desse tipo. Mas graças a Deus foi só um passatempo que já se foi.
Este é o Cleiton Xavier. 23 jogadores relacionados para o jogo de hoje. Fernando Praz e Wagner para o gol. Laterais Egídio, Lucas e Zé Roberto está de volta. Zagueiros Edu Dracena recuperado de contusão, Thiago Martins e Vitor Hugo. Volantes Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Salles e Thiago Santos. Meias Alione, Cleiton Xavier, Roger Guedes. Está entrando como meia, é um meia atacante, jogador que veio do Criciúma, relacionado pela primeira vez, 19 anos de idade. Robinho, atacantes Alexandre, Dudu, Eric, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Rafael Marques. O provável Palmeiras para o jogo de hoje, já que a escalação não foi divulgada. Treinamento ontem fechado, só teve treinamento no sábado à tarde aberto à imprensa. Fernando Praz no gol, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio. Gabriel, Arouca ou Matheus Salles, Robinho, Alione, Alexandro e Gabriel Jesus. Esse deve ser o Palmeiras para o jogo de hoje contra o São Bernardo. Uma vitória no tempo normal, o Palmeiras enfrenta o Santos nas semifinais. Uma vitória contra o São Bernardo nas penalidades, o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na Arena Corintiana. Tanto se vencer no tempo normal ou nas penalidades, o Palmeiras será visitante nas semifinais do Campeonato Paulista. Nilson.
Vai dar Palmeiras e Santos, pode apostar. Pode apostar. Meus amigos, são 12 horas e 19 minutos no Gauchão. O Internacional ficou no 0-0 contra o São José no Beira-Rio pelo jogo de ida das semifinais. A primeira partida do confronto entre Grêmio e Juventude, a outra semifinal, acontece na quinta-feira à noite em Caxias do Sul. São 12 horas e 20 minutos agora.
Jornal de Esportes.
E o técnico do São Bernardo, Sérgio Soares, adversário do Palmeiras nesta segunda-feira pelas quartas de final do Campeonato Paulista, foi ouvido pela reportagem da Jovem Pan e falou sobre o dia e o horário da partida diante do Verdão. Ele gostou dessa escolha?
O dia eu não acho ideal, porque para o torcedor é muito ruim, o horário também acho que 9 horas da noite para o torcedor é complicado, mas para nós, para a prática do futebol, é bom, porque a gente está fugindo do calor, jogar à noite sempre é muito melhor.
Quando você começou o seu trabalho no São Bernardo, o objetivo era fugir da Série A2 ou você imaginava que pudesse chegar a essa segunda fase do Campeonato Paulista?
Não, o objetivo realmente era livrar o time do do rebaixamento, né? Porque ele se encontrava na zona de rebaixamento. Mas o time foi crescendo dentro da competição, foi ganhando corpo. Levamos de uma situação de rebaixamento na penúltima rodada. E na última rodada nós entramos com chance de buscar a classificação que aconteceu.
Sérgio Soares, ex-meia que atuou no Palmeiras entre 96 e 97, fala se os reencontros com a equipe têm um gosto especial.
Jogar com o Palmeiras sempre tem um gosto especial. Eu vi naquele Palmeiras de 96, que tinha Djalma, Luizão, Rivaldo, Miller, time de 100 gols, né? Trabalhei em 97 também. É um clube que eu tenho um carinho muito grande, me deu a oportunidade de atuar numa grande equipe. Então sempre tem um gostinho especial e voltar a jogar na Arena, hoje a Arena, o antigo Parque Andrade, pela primeira vez. Isso também nos dá um prazer muito grande de poder voltar e voltar no jogo decisivo.
Esse Sérgio Soares, treinador do São Bernardo, adversário do Palmeiras nesta segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
São 12 horas e 22 minutos. Um recado para você que está estressado, cansado da rotina. Você está cansado? Sinais que você precisa preparar as malas e viajar agora. Na CVC, ainda dá tempo de aproveitar condições exclusivas e viajar em abril e maio com economia, com grande economia, sem ter que se submeter a pagar preços absurdos de última hora. Passagens, diárias de hotéis, resorts, pacotes completos e muito mais. Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão CVC. Para te dar aquele empurrãozinho e não deixar o estresse tomar conta de você. Não economize oportunidade, aproveite, viaje, ainda dá tempo em abril, maio, com preços ainda mais baixos. A hora é agora. CVC, sempre com você.
Meio-dia 23, o Coringão, o Corinthians, só esperando o adversário. Diga lá, meu caro Luiz Carlos Quartarolo.
Pois não, meu caro Nilson César, a gente não pode dizer que vai escolher adversário porque não tem condição de participar dessa escolha. Mas tá ali, né? Pode ser uma torcida aqui, outra ali, pode ser o Palmeiras, pode ser o São Bernardo, pode ser o Audax. Enfim, o Corinthians desde o sábado venceu o RB Brasil 4-0 no Itaquerão para mais de 37 mil espectadores. Corinthians continua levando muita gente para o estádio. Aliás, hoje o Palmeiras anuncia que já vendeu também antecipadamente 23 mil ingressos. Também tem levado muita gente na Arena Palestra Itália. E na Arena Corinthians, popularmente conhecida como Itaquerão, o Corinthians completou no sábado, Nilson César e amigos da Jovem Pan, desse Jornal de Esportes, a sua 11ª vitória seguida. São 9 vitórias do Campeonato Paulista, 2 na Libertadores, e nesta quarta-feira tem jogo de Libertadores contra o Cobresal. É um jogo para confirmar se vai passar ou não para a próxima fase da... É dessa quarta-feira já o jogo?
É nessa quarta-feira. Já passou, né?
Já passou.
Eu garanto o primeiro lugar.
Briga pelo primeiro lugar. Não, eu tô atrasado no meu calendário. Eu olhei o calendário e falei assim, não, é dia 20. Não, hoje já é. Dia 18, né? Oi. Então tá certo. Então, caramba, parece que ele não tinha jogo desse meio de semana, mas tem. É que são tantos jogos que é um negócio incrível. Então, nesta quarta-feira tem o Cobresal, jogo na Arena Corinthians, o Itaquerão. É um jogo que o Corinthians entra classificado, pronto já para as oitavas, mas ele pode confirmar e deve confirmar a primeira posição nesse grupo 8 da Libertadores, que dá alguma vantagem, aquele negócio de decidir em casa, que o Corinthians inclusive tem nesse momento no Campeonato Paulista. Por isso são 9 vitórias seguidas, mais 2 da Libertadores, pode completar nesse meio de semana sua 12ª vitória seguida dentro do Itaquerão, já é um recorde para o Corinthians neste momento, e uma média de público que vai chegando a quase 31.200, 31.300 torcedores nessa temporada dentro do Itaquerão, que foi inaugurado em 2013, e de lá para cá 64 jogos, 49 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas. Ou seja, o Corinthians fez do seu estádio realmente a sua casa, o seu forte. É difícil ganhar do Corinthians ali. Daí, no domingo, vem o Campeonato Paulista, classificado também. E a melhor campanha continua sendo a do Corinthians. Vai mandar os seus jogos dentro de casa. E nesse jogo de semifinal, de novo, é um mata, é um jogo só. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades máximas. O seu adversário será conhecido hoje à noite, após o jogo Palmeiras e São Bernardo. Pode ser o próprio Palmeiras, que no ano passado eliminou o Corinthians dentro do Itaquerão no Campeonato Paulista nos pênaltis. Pode ser o Audax, do corintiano Vampeta. E pode ser também o São Bernardo, caso haja uma zebra, na minha opinião, hoje à noite. E ele possa, inclusive, se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. Maior preocupação nesse momento, Nilson, são amigos da Jovem Pan. O jogador Giovanni Augusto, aquele, a gente estava no jogo, né, Vanderlei? Falei com o Nilson, também estava no jogo. Dava a impressão que era mais uma coisinha, o cara ia levantar e sair correndo. De repente, ele falava pro doutor ali na nossa frente, pro doutor Ivan Braga, grava, que não conseguia, sabe, estava doendo demais. Foi o quinto metatarso do pé direito, o chamado mindinho, né? E pode ter sido fraturado realmente. Hoje à tarde passará por mais uma avaliação. E se isso for confirmado, ele fica 8 semanas fora do futebol. É um prejuízo, é claro, já que o Giovanni Augusto vinha adaptando-se ao time, ao esquema. Fez um golaço no sábado antes de se contundir. E se for confirmada essa contusão grave, o Corinthians vai tentar alterar a lista do Campeonato Paulista dos inscritos, tirando, é claro, com laudo médico, o Giovanni Augusto e colocando no seu lugar o Marquinhos Gabriel, que chegou, fez exames médicos, viu o jogo no sábado e nas próximas horas pode ser apresentado como novo jogador do Corinthians. Nilson César.
Muito bem, são 12 horas e 27 minutos e meio. Vamos falar do Santos, do meu amigo Fred Júnior. Aliás, o Santos passou com facilidade pelo azulão de Sorocaba, né? Mas já fizemos demais. Tá bom, fizemos demais. Parabéns ao meu azulão. Diga lá, meu caro Rafael Tebas.
Nilson César, 20 da Pan, boa tarde. Pois é, o Santos se reapresenta nessa segunda-feira, às 15 horas, 3 horas da tarde, no CT Rei Pelé. O link se reapresenta, porque nessa quinta-feira enfrenta o seu xará, o Santos do Amapá, em Macapá. Quinta-feira, com total cobertura da Jovem Pan. O auxiliar técnico Lucas Silveira, quem vai comandar a equipe, portanto, Dorival Júnior e os titulares ficam em São Paulo. O Santos aguardando o seu adversário na semifinal, vai aguardar aí o Palmeiras ou o Audax, depois de vencer o São Bento por 2-0. A tendência é que o Santos enfrente o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Júnior conversou com a imprensa, falou sobre a classificação. Santos e São Bento pelas quartas de final.
O São Bento cresceu no segundo tempo, teve posse de bola, inclusive nos últimos 15 minutos, uma posse de bola muito maior do que nós conseguimos ao longo do período. Eu acho que é importante o resultado alcançado, a entrada do Vitor e ele se consolidando aí, ou buscando, né, consolidar seu espaço. Eu acho que isso é um fato importante. Foi interessante em momentos, nós tivemos criação de jogadas, nós tivemos aproximação com troca de passe e de repente essa oscilação ela acaba nos preocupando, né? E é natural que isso daí tenha colocado em risco, inclusive, o nosso resultado.
Este é o professor Dorival Júnior. Santos, que venceu o São Bento por 2-0 e agora aguarda Palmeiras ou Audax na semifinal do Campeonato Paulista. Outro assunto importante, mercado de transferências. O lateral esquerdo Zeca recebeu proposta de um clube italiano não revelado, mas o Santos já admitiu que não vai liberar o jogador. Fica no Santos nessa temporada, Nilson.
Boa. Tô aqui, ó, Copa do Nordeste, na Paraíba, o Campinense eliminou o Sport nos pênaltis e garantiu a vaga na final do torneio. O técnico Falcão até trocou o goleiro para cobrança de penalidades, como fez a Holanda na Copa de 2014, mas a estratégia não funcionou.
Na Jovem Pan, o melhor do tênis. Oferecimento Drogazil. Acesse drogazil.com e confira o novo site que preparamos para você.
Não deu para o brasileiro Bruno Soares em Monte Carlo, Masters 1000. O Bruno Soares e o Jamie Murray, o melhor duplista na atualidade, ficaram com o vice-campeonato perdendo na final de virada por 10-6 no Super Tiebreak para o Pierre Herbert e o Nicolas Mahut. E na chave de simples, deu Nadal. Nadal está de volta, ele que no ano passado não conquistou nenhum torneio, estava voltando, né, à boa forma, conseguiu uma belíssima vitória na final, 2-1, 6-0 no terceiro contra Gael Monfils. Nadal, portanto, campeão do Masters 1000 de Monte Carlo, mais um grande torneio que você só acompanha no melhor do tênis e com apoio da Drogasil.
A Drogasil faz parte da sua história e está sempre por perto quando você precisa. Por isso, além de contar com o farmacêutico em nossas lojas, você conta com um serviço de atendimento por telefone e por e-mail para esclarecer suas dúvidas sobre medicamentos. Farmacêutico 40 horas, 16 horas na loja, 24 horas por telefone e por e-mail. 40 horas ao seu lado. Ligue 3004-8007. Mande e-mail para farmacêutico@drogasil.com.br ou visite nossas lojas. Drogasil. A gente tem uma história com você.
Chega, gente. São 12 horas e 31 minutos. Vem aí o Vanderlei Nogueira e todo o timaço da Jovem Pan para você com Esporte em Discussão. É só aguardar. Vai ser bom demais. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.